E agora é hora de entrevista. Convido o ouvinte para acompanhar conosco a participação do já anunciado aqui na programação do professor de Tecnologia de Informação e coordenador do curso de Informática do Instituto Federal do Paraná, campus aqui de União da Vitória, o Davidson Okopnik. Está aqui nos estúdios hoje conosco. Seja muito bem-vindo. Satisfação em tê-lo aqui na CBN Vale do Iguaçu. Bom dia.
Bom dia, oi, muito obrigado, Vanessa. É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre o nosso campus de União da Vitória, do Instituto Federal do Paraná, e sobre o nosso evento que nós estamos lançando aí, né?
Exato. Destaque desta semana, agora para o dia 26 e 27, a sexta e o sábado, fica por conta do Encontro de Tecnologia da Informação e Festival de Software Livre, é isso?
Isso mesmo. Então, são dois eventos distintos, né? A nossa a quarta edição do Encontro de Tecnologia da Informação do IFPR Campus União da Vitória. Ele tem início na sexta-feira com uma palestra de abertura, falando sobre a questão das certificações. Então, como profissional de informática pode se certificar, como isso pode trazer melhorias para o seu currículo, para a sua carreira, né? E aí, sábado, continuamos com palestras e com eventos diversos, e mais o Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre, que é um evento que ocorre na América Latina inteira, e a gente está puxando e está trazendo esse tipo de evento para cá também, para integrar nossa cidade aí no que está acontecendo no mundo, né?
Tá certo. Professor, vamos por partes, então. A quem está nos ouvindo, o que significa este Festival de Software Livre? Primeiramente, o que significa o software, para quem não conhece?
Então, o pessoal é acostumado a usar no computador, por exemplo, o Windows, o Office, o Word, Excel, que são programas, e esses programas, eles são pagos. Existem alternativas que são gratuitas e algumas dessas alternativas elas são abertas. Então, as alternativas abertas elas são não só gratuitas para o usuário, mas também permitem que o usuário estude, modifique de acordo com a sua necessidade. Então, é como se a pessoa, ou a equipe, ou a empresa que desenvolveu esse programa, ela abrisse mão do seu poder sobre o software para que as pessoas pudessem modificar e estudar e adequar de acordo com as suas necessidades. Então, o software livre é isso. Não é um movimento novo, o software livre já tem alguns anos aí, mas ele está se tornando cada vez mais forte. Então, por exemplo, o Android que nós utilizamos no celular é um programa que é livre também. E ele tem diversas vantagens sobre os concorrentes. Por exemplo, é gratuito e ninguém precisa de nenhum tipo de registro para utilizar. O Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre, ele tenta justamente trazer quem tem um pouquinho de dificuldade em instalar, quem não conhece o que é software livre. Nós vamos estar lá no Instituto Federal, na parte do sábado daí, à disposição. Então a pessoa pode levar seu notebook, pode levar seu computador, nós vamos explicar, demonstrar quais são esses programas, quais as vantagens, quais as diferenças entre, por exemplo, o Windows e o Linux, que é livre, entre o Office e o LibreOffice, que é a alternativa livre. Então, a gente vai demonstrar o que a pessoa tem a ganhar utilizando o software livre e se ela gostar, se ela tiver interesse, ela pode, a gente mesmo já instala, já que esse programa não tem custo nenhum, estes programas não tem custo nenhum, então a gente já pode fazer essa instalação também.
Então o evento, ele não se limita apenas aos alunos do Instituto Federal, ele é aberto ao público?
Isso mesmo, então é algo muito importante que o Instituto Federal, ele está sempre de portas abertas. Todos os nossos cursos, todos os nossos eventos são, na grande maioria das vezes, abertos ao público e gratuitos. Então, o Intec, a gente tem uma página para inscrição, a gente já fala sobre isso. Mas o FliSol, durante o sábado, é só aparecer lá, né? Quem quer levar o computador pode levar, a gente dá uma olhadinha, faz essa instalação, não precisa nem se inscrever. Tá? E estão todos convidados e serão muito bem-vindos para trabalhar com a gente ali.
Basta colocar o computador debaixo do braço e seguir o Instituto Federal, é isso?
Coloca na maletinha ali, passa a ponte, que nós estamos ali do outro lado, lá no São Cristóvão.
Tá certo. Então, o Instituto Federal do Paraná, campus aqui de União da Vitória, sede de encontro de tecnologia da informação e festival de software livre. Então, unido dois eventos em um único fim de semana, como bem destacou o professor Davidson, na sexta-feira, dia 26, e no sábado, dia 27. Já é a quarta edição do encontro?
Isso mesmo, estamos na quarta edição, e trazendo palestrantes de renome, pessoal de empresas grandes. Então, a gente tenta trazer o pessoal do mercado mesmo, né? Tanto para os nossos alunos, quanto para a comunidade em geral que tenha, quer ter essa vivência um pouquinho mais de como funciona o mercado de trabalho, como a gente tem aí essa visão para tentar incluir esse pessoal aí.
E quem é que vem neste fim de semana?
Esse final de semana nós vamos ter o Samuel Graef, que é profissional aqui da região, ele trabalha com certificações, ele é certificado da Furukawa, é um grande nome na região. Esses dias ele estava dando palestras fora do Brasil, inclusive, acho que o primeiro evento depois da volta dele para o Brasil vai ser o nosso, então é um nome bem interessante aí, ele é quem vai fazer a nossa abertura do evento, que é a palestra de certificações na tecnologia informação, na sexta-feira. Teremos também Rafael dos Passos Canteri, que é um professor que está terminando seu doutorado lá em Ponta Grossa. Nós temos Charles Eduardo Cardoso, o Marcos de Mello ali da Uniguaçu está com nós também, a Uniguaçu sempre muito parceira dos nossos eventos, então são várias pessoas, vários nomes aí que tem muito a engrandecer, muito a fazer crescer o nosso evento também.
E lembro que o Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre, o FLISOL, ele inicia na manhã de sábado, e eu estava lendo aqui, até o Davidson pode complementar para a gente, que o FLISOL é o maior evento da América Latina de divulgação de software livre. É isso mesmo? É o maior evento da América Latina?
Isso mesmo. Ele tem uma comissão organizadora a nível aí, global, praticamente, né? Focado mais na América Latina mesmo. E esses eventos ocorrem em diversos locais, então em várias cidades, normalmente cidades grandes, e todos no mesmo dia. Então é um evento simultâneo em diversas partes do Brasil e do mundo aí. E aí União da Vitória está aparecendo nesse mapa também.
Ok. A indústria 4.0, que se fala tanto, até inclusive já trouxemos profissionais que nos explanaram sobre o assunto, e essa até aglutinação da comunidade para com a tecnologia de informação, o senhor também coloca como preponderantes para o evento, para a realização do evento e também para a participação da comunidade?
Isso mesmo, então esse avanço da indústria, essa convergência de tecnologias diferentes, é algo que faz muito a parte desse evento, tanto que a gente vai ter também, em simultâneo aí, a nossa mostra de robótica. Então, nós vamos ter a mostra dos robôs que os nossos alunos desenvolveram e de robôs que alunos ou que pessoas de fora desenvolveram também. Ano passado, nós tivemos visitas de Irati. Esse ano a Uniuv já confirmou que vai levar robôs para a mostra junto com a gente. E aí já deixamos o convite também, que mês que vem nós vamos ter a nossa competição de robótica, que tem tudo a ver com essa indústria 4.0, que ajuda nessa convergência de tecnologias e tende a trazer uma melhor produtividade, uma visão diferenciada para o mercado. Então estamos também trabalhando na indústria 4.0, os avanços da informática, das páginas, da internet, está tudo trabalhando junto nesse evento aí.
É inegável que tanto se fala que a tecnologia de informação hoje é o fator que determina o mercado de trabalho. Até nós comentávamos com os profissionais que há aquela questão de que os jovens dispõem muito tempo para a tecnologia, outros que acreditam que deva ser menos tempo, outros mais tempo, enfim. Mas o que importa em tudo isso é que a comunidade esteja sintonizada com a tecnologia de informação daqui para frente.
Isso, na verdade, assim, algo que ocorre muito é que tudo está sendo informatizado. Até alguns anos atrás, era comum você encontrar pequenas empresas, às vezes até médias empresas, que não tinham nenhum computador lá dentro. Uhum. Não tinham nem nada informatizado. Hoje isso está cada vez mais difícil. O próprio governo, com a questão, por exemplo, das notas fiscais eletrônicas, está tudo convergindo para que o computador se torne um fator cada vez mais importante. E dessa forma, ter profissionais habilitados, seja na área específica de informática ou profissionais de outras áreas que tenham essa fluência em informática, essa segunda língua, que seria o mundo da informática, é muito importante, porque ele tende a trazer grandes vantagens para as empresas, sendo através do uso de ferramentas adequadas, seja, às vezes, o profissional conhecendo ferramentas diferenciadas, ferramentas a mais, ele pode auxiliar a empresa a ter produtividades maiores, a ter um controle maior sobre as suas informações. A informação é um grande ativo hoje nas empresas. As empresas que não têm sistemas de informação específicos, capazes de trazer relatórios, trazer gráficos, trazer informações gerenciais, elas acabam perdendo muita competitividade. Uhum. Então, essas informações são muito importantes. E seja para o profissional de informática específico ou para outros profissionais, saber utilizar o computador, saber que, olha, isso aqui parece ser um vírus, eu não posso clicar, eu não posso abrir, porque senão eu vou colocar toda a minha empresa em risco. E isso acaba se tornando algo cada vez maior. Então, esse é um fator muito importante.
De leigos para mais antenados, seria isso? Não expert, mas mais antenados no mundo virtual.
Isso, exatamente. Então, hoje, nós temos as pessoas em geral estão cada vez mais antenadas. Seja pelo uso do WhatsApp ou Facebook, que é muito difícil quem não tenha hoje, até o uso de ferramentas. As pessoas já têm um conhecimento um pouco maior para fazer uma apresentação que tenha a enriquecer, uma apresentação de slides, por exemplo, que tenha a enriquecer uma apresentação de um produto da empresa, ou até uma tabelinha ali no Excel ou no Google Drive que tende a ajudar a fazer o controle, a fazer o monitoramento de informações da empresa. Então, a cada passo que a pessoa dá nessa área, nesse mundo, tende a ajudar bastante dentro do serviço, do emprego da pessoa, independente do que ela faça. A maioria das empresas hoje tem computadores e tem sistemas trabalhando. Exato. Então, mesmo para quem não é dessa área, pode se tornar um diferencial. Ter no seu currículo, olha, eu fiz um curso que ajudou, que falou sobre servidores lá no Intec, no Instituto Federal do Paraná, no campus União da Vitória. Pode ser um diferencial, seja na busca de um novo emprego, ou seja na própria empresa onde ele já trabalha. Uhum. Aí os seus superiores podem notar que a pessoa está se dedicando, que está pesquisando novas áreas, que está evoluindo, e isso pode ter consequências muito boas na carreira das pessoas também.
As profissões do futuro. Professor Davidson, agora 10h49, na sexta-feira, conversei com um profissional, também entusiasta da tecnologia de informação, Márcio Viana, que é de Curitiba, até inclusive a entrevista está na página da CBN Vale do Iguaçu, que a grande preocupação da comunidade é com a substituição por robôs, do ser humano por robôs. E ele trouxe a seguinte frase para a gente, de que os humanoides não podem ser robotizados. Então, de que o homem é mais inteligente que o robô, porém, os humanos não devem ser robotizados no trabalho. O senhor concorda com isso? Até interessante de se pensar.
Isso, exatamente. Na verdade, assim...
Não devemos ser robotizados.
Não, é algo que... gera até uma certa comoção, por exemplo, a questão da China, que tem uma mão de obra barata, onde os humanos são robotizados lá, onde os serviços, grande parte dos serviços, que às vezes as empresas de grande porte terceirizam para a China, é justamente para ter uma mão de obra mais barata. E essa convergência, essa virada para a questão de robôs, é algo que vem ocorrendo já há alguns anos. Montadoras de automóveis têm robôs funcionando há 20 anos com grande aproveitamento e com grandes melhorias no processo. Mas eu concluí na maior do ponto que isso tem um limite, isso vai chegar até um ponto onde não tem como tirar a capacidade de decisão das pessoas, até a questão do controle da máquina.
Até porque quem vai comandar a máquina
vai ser um profissional. Isso. Então nós podemos ter uma grande evolução para essa área, mas isso vai depender também das pessoas se capacitarem para serem capazes de comandar, desenvolver, criar, monitorar. O robô não pode, por mais que ele seja confiável, não tem empresa alguma que tenha um robô trabalhando sozinho 24 horas, 48 horas, sem ninguém olhando o que ela faz. Então, isso é algo muito importante.
A inteligência artificial é o que se sobrepõe nesse sentido?
Ela ajuda bastante, mas por mais que a gente tenha grandes avanços na inteligência artificial, no uso prático, a inteligência artificial é muito aquém do que a inteligência real, a inteligência humana é. Então, por mais que às vezes a gente assista um filme que leve essas questões até o ápice, onde robôs criam robôs e isso evolua, nós estamos muito longe disso ser algo minimamente possível. As inteligências artificiais ajudam muito, mas elas são muito específicas. A inteligência artificial criada para ajudar a fazer a solda em um automóvel, ela sabe fazer soldas em automóveis. Ela não sabe para que serve um automóvel, ela não sabe para que serve, quais os materiais, ela simplesmente faz a solda nos pontos corretos. Uhum. Então, todo esse entorno dos robôs e esse entorno da inteligência artificial precisa de gente para comandar, precisa de gente para fazer.
E essa é a questão que muito nos intriga, de que nós não devemos estar robotizados, pelo contrário, nós devemos ser mais ousados.
Isso, exatamente, porque os limites, isso mesmo, os limites que até os robôs têm é algo que nós não temos. A pessoa olhando um processo de criação de algum produto, ela tem a capacidade de visualizar e ver, olha, talvez se eu mudar a posição desse produto eu tenha um produto melhor, eu tenho um produto mais eficaz. Talvez a pessoa olhando a empresa lá no final que utiliza esse produto, ela vai ter a capacidade de ver melhorias, de ver problemas, algo que os robôs, o robotizado, como você bem disse, não é capaz de fazer. Uhum. Ele não pode, a pessoa não pode simplesmente baixar a cabeça, olhar e trabalhar naquilo. Como mostra o novo filme do Charles Chaplin, lá onde ele só aperta as porcas.
Exato.
Nós não podemos isso, nós não podemos ser assim. Nós temos que olhar todo o ambiente, todo, desde o processo de criação de produtos até o resultado final, até a empresa utilizando aquele produto, até o nosso usuário final tendo um problema com aquele produto, para que isso possa retroagir e voltar como melhorias no processo. Então, esse é um grande diferencial. É algo que as nossas inteligências artificiais ainda têm muito a expandir, muito a crescer.
Muito amadurecer. Muita
muita dificuldade, porque é complicado pensar nessa quantidade de informações, né? Como generalizar tudo isso, como colocar tudo isso dentro de um computador. Então tem muita gente boa pesquisando essa área, muito trabalho sendo desenvolvido, muito aqui no próprio CERTEC ano passado, nós tivemos competições de robótica que foram muito interessantes. Então, nós tínhamos alunos de segundo grau competindo com alunos de faculdade, competindo com alunos que faziam pós-graduação. Resultados, às vezes, o de segundo grau ganhava, na outra competição ele perdia. Por quê? Porque o robô é exatamente isso, é criar uma inteligência artificial ali dentro para que ele tome uma decisão. Seja essa decisão uma decisão grande ou uma decisão pequena, como desviar de um oponente ou tentar fazer uma curva da melhor forma para ganhar tempo. Então, isso é algo muito interessante que não está apenas lá nos grandes centros, ou nas empresas gigantescas com milhões de faturamento, ou lá no Google e na Microsoft e na Intel. Não, isso está aparecendo aqui em União da Vitória, no interior do Paraná, e nós estamos trabalhando.
Alunos com criatividade, com ousadia
e com um bom tanto de força de vontade, porque dá trabalho. Isso mesmo.
Eu imagino, uma criação de robótica ou de uma pesquisa de robótica leva quanto tempo? Um ano, em média?
Olha, nós temos alunos que em 3, 4 meses conseguem ter um protótipo já funcionando, um bebezinho engatinhando. Mas para que ele consiga ter a vivência e ir melhorando com o tempo para competir mesmo. Então, por exemplo, o IFPR sempre tem competições estaduais, competições brasileiras. A gente participa da Olimpíada Brasileira de Robótica. E aí você precisa de um ano e meio, dois anos, para você conseguir ter resultados melhores nessa área. Uhum. Para você competir realmente, para você estar ali entre os melhores. Então você precisa de um tempinho assim, precisa dos professores orientando, precisa dos alunos querendo aprender com força de vontade, e esse é um diferencial muito grande.
Agora 10h56, já estamos junto com o Eduardo da Hora. Agradeço imensamente Davidson Okopnik, professor de Tecnologia de Informação, ele que é coordenador do curso de Informática do Instituto Federal do Paraná, campus aqui de União da Vitória. Deixo aberto para o seu convite. O Instituto cedia Encontro de Tecnologia da Informação e Festival de Software Livre, agora no dia 26 e 27. Fique à vontade.
É isso mesmo. Então, o nosso evento vai começar na sexta-feira, dia 26, com a palestra de abertura que tem por título Certificações em Tecnologia de Informação, Inovação e Inovações Tecnológicas Comprovadas pelo Profissional de Tecnologia. Isso na sexta-feira à noite, a partir das 7h30, 19h30. É aberto à população em geral. A gente recomenda que quem tiver interesse de participar faça a inscrição no site, que aí tem direito a certificado. Então é um evento bem bacana. O site para inscrições é entec.ifpr.edu.br, entec é E-N-T-E-C. As inscrições vão estar abertas até sexta-feira, até umas 9 da noite aí vai dar para fazer a inscrição. Já no sábado nós vamos ter oficinas, então oficinas práticas nos computadores, sobre as linguagens de programação Python e Java, são duas oficinas distintas, e 6 palestras. Uma delas intitulada Virtualização com VMware e SXE e a utilização do PFSense baseado em BSD, outra sobre resíduos eletrônicos, os desafios da reciclagem, então o que fazer com todo esse material de informática que se torna obsoleto e às vezes a gente não sabe como jogar fora. Uhum. Então essa palestra vai ser bem interessante. Próxima sobre metodologias ágeis de desenvolvimento, que vai explicar o que são, o que elas fazem, como trabalhar, uma forma de agilizar mais o seu desenvolvimento de software. Outra sobre instrumentação com multímetro. Mais uma sobre gerenciamento de projetos. E a última sobre o Google Classroom, que é uma ferramenta do Google para automação de sala de aula, que tem muito a ajudar tanto professores quanto alunos aí no dia a dia da sala de aula. Para todas essas palestras, nós temos inscrições no site, então pode entrar lá, ver o cronograma, ver qual o horário das palestras e faz a sua inscrição para ganhar, para garantir o certificado. E à tarde também nós teremos atividades também culturais. Então, nós vamos ter algumas competições de jogos, competição de cosplay, vai ter uma área de networking ali para troca de informações, conhecer profissionais, a maioria dos palestrantes vai estar à disposição para a gente ter uma conversa mais aberta. Então é evento para o dia inteiro e aí no sábado também acontecendo junto o nosso FliSol, tá junto com o Intec.
Muito bem, professor Davidson, só conte para a gente aqui para finalizar, tem algum robô em casa?
Tem uns 3 tem ou 4.
Além de estar com a família, tem um xodózinho também?
Tem, sempre tem, né?
Tá certo, um bom evento, obrigada pela entrevista e um bom dia.
Muito obrigado pela disponibilidade.